Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Isentão Cast, podcast que ninguém vai ficar em cima do muro. Bem, vou falar aqui sobre essa questão aí da reforma da Previdência, que aí teve alguns parlamentares do PDT, é o Partido Democrático Trabalhista, partido do Foro de São Paulo, partido que foi financiado pelo Partido Comunista Chinês na eleição de 2018, para financiar a candidatura de Ciro Gomes. Teve aí parlamentares que votaram a favor da reforma da Previdência, contrariando o partido. E um desses votos que mais chamou atenção foi de Tabata Amaral, que agora é a nova estrelinha da imprensa, porque ela vem com aquele discurso de não, é esquerda e direita ameaçam a democracia. E aí a imprensa que, a partir do quando começou o governo Bolsonaro, começaram a combater as ideologias, ser a opção boa é o centro. É claro que o ideológico é sempre o da direita, nunca o da esquerda. É o que dizem, né? Na verdade, sabe muito bem que, assim, há ideologia na direita e tal, mas a esquerda é totalmente ideológica. E aí, olha só que coisa irônica. A imprensa diz que essa coisa de falar de Deus, falar da família, falar da pátria, são valores conservadores. Eles falam que é ideológico. Enquanto falar essas coisas revolucionárias, falar sobre ideologia de gênero, sobre aborto, querendo liberação de drogas, isso aí não, isso aí é evolução do ser humano, isso aí é progressismo. Pois bem, agora eles querem combater as ideologias, e aí prefere alguém que diga esse tipo de, essa frase de que a esquerda e direita ameaçam a democracia. Bem, são termos criados na Revolução Francesa, né? Tem origem revolucionária. Então, é de fato, assim, a esquerda e direita, essa divisão aí é meio, infelizmente, assim, uma coisa que teve criação lá na Revolução Francesa, e eu vi ali uma divisão tão ali entre revolucionários. E como atualmente as pautas conservadoras estão mais para a direita, logo esse pessoal revolucionário, ele tem que dizer que quem é o ideológico, quem está querendo manipular as massas, é a direita. Mas acontece que não temos atualmente direita. Direita tem de tudo um pouco. É tudo ali, todo mundo ali batendo cabeça. Mas todo mundo acerca aí ao Bolsonaro, seria o grande esse representante da direita. Mas, assim, digamos assim, uma coisa organizada, muito longe disso. Mas mesmo assim, a imprensa adora vender alguém que seja, alguém que fale esse discurso de que nem esquerda nem direita pra frente, isso ameaça a democracia. E a Tabata Amaral é assim. Bem, na verdade, esse tipo de discurso, eu falo especificamente da Tabata Amaral, do partido onde ela está, que é o PDT, como falei lá no início. É o partido do Foro de São Paulo e partido que foi financiado pelo Partido Comunista Chinês. Partido mais assassino do mundo. Da história, quero dizer. Porque, estou falando assim, em termos de proporções, porque tanto que quando o Mao Tse-tung chegou ao poder, do que na ditadura dele, quantos chineses morreram. Mas uns falam 70 milhões, outros falam 90 milhões. Então, realmente assim, e continua até hoje no poder. E esse partido acabou, aí através do, acabou financiando a campanha de Ciro Gomes, lá pelo PDT. E aí, contrariando o partido, né? A Tabata Amaral acabou votando a favor da reforma da Previdência, assim como outros parlamentares. E aí, o PDT ameaçou a Tabata e os outros parlamentares de expulsão do partido, porque o PDT, a liderança do PDT, disse que não ia votar contra a reforma da Previdência. Mas mesmo assim, lá a Tabata e os outros votaram a favor. Sendo que, quando veio os destaques da Previdência, a Tabata, por exemplo, votou a favor de todos. Mas vamos lá. Qual é essa ameaça que ela teve aí de exclusão do PDT? Vieram aí os liberais, vieram aí falando aquela coisa que a Tabata seria uma esquerda consciente, uma esquerda diferenciada, uma esquerda que fosse tolerante, vamos dizer assim. Porque é o seguinte, o que eles imaginam, os liberais, imaginam aquela coisa, o esquerdista, principalmente as mulheres esquerdistas, como aquelas mulheres que estão tá aí anos na política e que só falam um bando de besteiras, tipo, sei lá, um exemplo, né? Tipo, a Gleisi Hoffmann, Benedita da Silva, a Jandira Fegali, a Érica Cocai, acho que ali, mulher de esquerda é aquilo ali. Então, indo um pouquinho mais pra baixo, sei lá, tipo Manuela Dávila, também, pode incluir nessa. Ou a Thalira Petrone, Samia Bonfim, aquilo ali é mulher de esquerda. Aquilo ali é o estereótipo da mulher de esquerda. Aí vem a Tabata Amaral, que é novinha, assim, e faz esse discurso que não é diferente dessas mulheres que eu citei. Aí o liberal pensa, pô, então é uma esquerda, ela é de uma esquerda que a gente pode dialogar. Sem histerias. Mas aí é que mora o perigo. Porque, né, a Tabata, ela tem por trás, tá o lado do Jorge Paulo Lehmann, que é o globalista, né, dos milionários aqui do Brasil, e é o cara financia essa coisa de ideologia de gênero, a favor de liberação de drogas, isso é tudo que não presta. E aí vem dizer aí o liberal que a Tabata Amaral pode ser aquela esquerda que pode conversar. Então, como é que isso aí mora o perigo? É o seguinte, a esquerda, ela precisa se reinventar. Lembra daquele discurso lá do Mano Brown, que lá na campanha do Haddad? É que ele falou aquela coisa que a esquerda, no caso ali o PT, estão deixando de falar a língua do povo, tem que voltar para a base. E também eu vi outras críticas de intelectuais de esquerda falando que a esquerda precisa se reinventar, precisa sair da bolha. Pois bem, uma forma, digamos, de se reinventar é isso. Esse isentismo. Dizer que a esquerda e a direita ameaçam a democracia. O negócio é ser pra frente, o negócio é ser de centro. O exemplo que eu vejo assim de como é que a esquerda pode enganar é aquele o documentário lá que foi pro Netflix, é o Democracia em Vertigem, que eu vi no trailer, que é o seguinte, a diretora lá, Petra Costa, que é uma petista sumida, o tom ali, pelo menos ali do trailer, tava a entender que é totalmente ali panfletário ao PT. Ela fala que como o Brasil está dividido, que isso ameaça a democracia, tá, o impeachment da Dilma, a prisão do Lula, a eleição do Bolsonaro, a Lava Jato, isso tudo dividiu o país. Quando na verdade isso, assim, se dividiu o país foi o seguinte, foi, é porque assim, o povo de verdade finalmente acordou. Teve lá as manifestações de 2013, que começou com um grupo de esquerda, né, o tal do Movimento Passe Livre. Começou lá a cargo dos 20 centavos, que nada mais eram do que... É um grupo aí que só queria fazer arruaça, né? Só pra dar aquela coisa de... aquela impressão que estão lutando por algo, né? Isso... Sobre essas manifestações do 2013, tem o livro, né, Por Trás da Máscara, do Flávio Morgenstern. Eu tô lendo aí. É muito bom. Mostra de fato que aconteceu, né, naquele período. E aquele período muita gente acabou acordando para a política. Assim como aconteceu com esse que vos fala. Aí naquele momento eu pude assim, acordar mais para a política. Porque ficava aquela coisa de... Ah, política é tudo ladrão, não sei o que adianta. E muita gente ainda tem esse tipo de pensamento. E acabam fazendo de isentões, mas que na verdade caem no discurso da esquerda sempre. Assim, mais no discurso da mídia, né? Porque a mídia é composta por esquerdistas em sua maioria. Então, acabam caindo nesse discurso. Eles falam que não são de esquerda nem de direita, mas acabam, se for ali em cima do muro, ficam desequilibrando para a esquerda. Então a imprensa, ela precisa desse discurso, de alguém que faz esse discurso de que o negócio não é nem para a esquerda, nem para a direita, e para frente, e para o progresso, para acabar sendo uma reinvenção da esquerda. E aí usam a imagem aí da Tabata Amaral, que é assim, que elas tratam, né, a imprensa trata como se fosse o futuro da política. Porque, aí vai dizer, é colocar uma jovem lá, ela tem diploma em Harvard, não sei o quê. Claro, tudo rebancado pelo Lehman. Ela tem diploma em Harvard, não sei o quê, agora política, luta pelas pautas da educação. Aí falou que humilhou o antigo ministro do MEC, do governo Bolsonaro, o Ricardo Vélez Rodrigues, não sei o quê. Que... Pelo que eu soube, ele realmente não soube responder. Isso acabou levando a Tabata a enésima potência, como se ela fosse uma... Realmente, o futuro da política é a coisa que a imprensa acha que é assim, tem que ser pra frente, sem esquerda e nem direita. Mas claro, é o seguinte, né? Sem direita, né? Porque... É muito importante, né, tipo, esse revolucionário é o seguinte, que haja aquela coisa, estratégia das tesouras, que é o que o PDT está fazendo com o PT. O PDT está substituindo o PSDB na estratégia das tesouras. Como assim, né? Porque vê sempre aí tem vídeo aí de Ciro Gomes esculhambando lá os petistas no... Em palestra, tem a famosa frase do Cid Gomes, lá o Lula tá preso, babaca. Isso, ou seja, pessoas assim do PDT acabam sendo contra o PT. E não podemos esquecer, voltando um pouco, lá no impeachment da Dilma, o Cristóvão Buarque, que era senador do PDT, esse cara é muito esquerdista, assim, um extremista de esquerda, vamos dizer assim. O cara é muito esquerdista, mas votou a favor do impeachment da Dilma. Votou contra o PT. E aí ele é esculachado até hoje pelos petistas. O Cristóvão Buarque, por conta disso. Mas aqueles, claro, aqueles petistas que são inocentes, assim, entre aspas, inocentes, úteis. Então, aí o Cristóvão Buarque acabou votando a favor do impeachment da Dilma, votando contra o PT, mas, como eu falei, isso tudo aí é teatro das tesouras, é a mesma coisa que aconteceu do PT com o PSDB. Como o PSDB saiu bem desmoralizado nessas eleições, nas últimas eleições, agora ele tá indo mais pro centro, ou seja, outra porcaria, né? Você vê muito encontro ali, o Dória com o Rodrigo Maia, Alckmin com o Maia, assim, pessoal ali, os caciques tucanos com o pessoal do DEM. Então, o pessoal indo mais ali pro centrão. Já quem tá fazendo essa estratégia das tesouras com o PT, Primeiro, o que que são a estratégia das tesouras? O que é, na verdade, a estratégia das tesouras? Imagina uma tesoura, cada um em uma ponta tá ali uma, no caso, um partido. Ali estão separados. Na cada ponta da tesoura. Mas pela causa, por uma causa, essas tesouras acabam se, essas pontas das tesouras acabam se fechando. É o que tá aconteceu nos governos ali tucanos, né, de FHC, nos governos petistas, né, Lula e Dilma. Aconteceu isso. Então, aquela coisa de polarização, havia assim, uma polarização de PT e PSDB, só que eles estavam, digamos assim, no mesmo lado. São dois lados da mesma moeda. Que a imprensa, os intelectuais, o pessoal da academia, dizia que o PT era a esquerda e o PSDB é direita. O que não é verdade. Ou se for direita, se for a direita da esquerda. Porque tudo ali era tudo um teatro. E agora, como o PSDB ele agora está desmoralizado, ele acabou indo mais para o centro, saindo dessa estratégia das tesouras, e no lugar dele vem o PDT. Vem aí, alguns votam contra a esquerda, tá lá esse político do PDT falando essa coisa de contra a polarização, dizendo que isso ameaça a democracia. Mas na verdade é tudo um jogo. E também, eu acredito que essa coisa, realmente o voto aí da Tabata Amaral, que foi o que mais repercutiu, e dos outros lá do PDT, deve ter sido alguma uma coisa para dizer assim, não, é ali para criar uma impressão de que há um racha ali na esquerda, perdão. Que há um racha ali na esquerda, um racha no PDT. E aí os liberais acreditaram nessa. Aí falando que não, é que a Tabata Amaral é uma nova assim, esquerda, uma esquerda mais consciente, uma esquerda vai se livrando daquela esquerda, digamos assim, retrógrada, da esquerda de tipo de Ciro Gomes, ali do PDT. Mas isso aí é tudo estratégia. Isso é porque assim, o PSDB, digamos assim, nos tempos áureos do PSDB, é aquele tipo de gente que, assim, vou falar assim, os caciques tucanos, você pode até pensar que os caras são, eles não são, eles falam aquele discurso lá de taxar as grandes fortunas, contra os banqueiros, contra o imperialismo yankee, mas esse pessoal, eu falo assim, os caciques tucanos, como Serra, como Aloysio Nunes. Aloysio Nunes foi motorista do Marighella. Do terrorista Marighella. Mas o cara é do PSDB, então dá a impressão de que o cara não é o comunistão, assim, tipo, aquele comunista tipo Lula, tipo a Dilma, tipo Gazi Hoffman. Não, é cara. Dá a impressão que seria como se fosse o oposto dos petistas. Aí falam, confundem como direita. Então, o próprio FHC, né? O FHC é comunista assumido. Mas aí os petistas, claro, tudo ali armado, os petistas ficam falando que o cara é da direita, o FHC era de direita. Só porque não fala aqueles chavões comunistas, chavões dos esquerdistas. Aí pronto, o cara já é o da direita. E a mesma coisa acontece com o pessoal do PDT. Alguns, eu falo assim, alguns assim, algumas estrelinhas, né, do PDT, como Tabata Amaral, e fica, eu não falo aqueles discursos assim, pensa numa, mas esses deputados assim, psolistas, que falam aquele discurso de é contra banqueiro, contra não sei o quê, contra taxar grandes fortunas e tal. Aí como a Tabata Amaral não fala assim publicamente esses discursos, Aí chega lá na empresa e fala, não, os negócios de esquerda e direita ameaçam a democracia, temos que pensar pra frente, não sei o quê. Só que o pra frente dela é aquela coisa, é o progressismo. Vai perguntar se ela é a favor de aborto, de ideologia de gênero, de estudo de gênero, porque não falam ideologia de gênero. Aí falar liberação de droga, vai ser a favor disso tudo, porque assim como lá o cara lá, o Lehman, vai financiar esses negócios todos. Então, esse discurso aí de alguém da esquerda fala esse negócio de tem que ser contra esse negócio de esquerda e direita, ou acaba votando aí a favor do governo adversário, vamos dizer assim, que tá sendo aí um governo de direita, um governo oposto à esquerda. Isso não quer dizer que há uma esquerda consciente. Não. Principalmente se... Então, falando aí sobre aquele negócio do PSDB, né, de que o pessoal não é aquele... Não fala aqueles chavões de comunista, não sei o quê. E aí vai pra aquela coisa de que acontece lá na China. Aquele pessoal que foi pra China lá do PSL, que foi lá, tava o negócio do reconhecimento facial, tava aquela que o Olavo de Carvalho chama de caipiras, foram os caipiras lá na China. Aí o outro lá falou que o Daniel Silveira, deputado aqui do Rio de Janeiro, né? Aí falou que lá na China o socialismo light. Porque eles imaginavam lá, estão acostumados com a esquerda daqui, eles acham que iam encontrar comunistas, assim, esquerdistas, tipo o, sei lá, Gleisi Hoffmann, Jandira Fegalha, Manuela Dávila, tipo o Freixo, tipo, essa galera. Aí veio os chineses lá, os caras, todos lá, hospitaleiros e tal, todo mundo de terno e tal, falando coisas legais e tal. Mas esse pessoal aí, esses são os comunistas velhos de guerra. Se elas forem pra Rússia também, vai ser a mesma coisa. Os caras estão todo educado, tudo não sei o quê. O que eles acham? Eles têm essa impressão. Isso também vai muita falta de estudo, né? Porque o pessoal adora ficar falando, chamando todo mundo de comunista, mas não estuda nada sobre comunismo. Principalmente esse comunismo russo-chinês. Esse aqui, eles são, não são aquele, não é aquele pessoal da lacração. É o pessoal mais comportado, mas o pessoal mais... ali que fica mais educadinho, não sei o quê. Na verdade, aí quer te ferrar. Então... esse aí é o isentismo chinês do PDT e que tá usando essa tática pra enganar os trouxas lá da mídia, e a mídia acabar repercutindo isso como se fosse o máximo de que temos que, é isso que temos que ter, não podemos ter essa divisão esquerda e direita, temos que pensar pra frente, mas aí vem o partido. A pessoa do partido é do PDT, partido do Foro de São Paulo. E partido financiado pelo Partido Comunista Chinês. Então é isso. Tá chegando ao fim esse episódio. Onde obrigado por ouvirem e até a próxima.